Jornal Câmara dos Deputados.
Na Câmara, debatedores divergem sobre déficit da Previdência.
Rodrigo Maia aguardará decisão do Supremo sobre projeto anticorrupção.
Câmara aprova novo prazo para regularização de ativos no exterior.
Boa noite. Foi aprovada pelo plenário da Câmara a proposta que permite uma nova rodada de regularização de patrimônio mantido ilegalmente por brasileiros no exterior.
O texto permite a anistia de crimes, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas, e impõe o pagamento de imposto de renda e multa. Acompanhe a reportagem.
O projeto, que ficou conhecido como Nova Repatriação de Recursos, foi colocado em votação a pedido de governadores e prefeitos, que podem receber cerca de 8 bilhões de reais com a medida. No total, o governo espera arrecadar 30 bilhões de reais com imposto de renda e multa. O deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, era contra a iniciativa.
Este dinheiro é fruto de sonegação fiscal, que é um crime, e é fruto de evasão de divisas. Esse dinheiro ficou, às vezes, uma década, 15, 20 anos lá fora. Não gerou nenhum tributo dentro do Brasil. E agora, aqueles que não aproveitaram o primeiro momento que foi aberto, querem, mais uma vez, abrir para trazer esse dinheiro pagando apenas 35%. Isso é um escárnio perante um brasileiro que paga os seus impostos de forma correta.
Mas o relator da proposta, deputado Alexandre Baldi, líder do PTN, disse que o texto não permite a participação de criminosos.
Permite a regularização de ativos de recursos lícitos. Se há a possibilidade de qualquer membro, qualquer cidadão ou possível contribuinte de aderir ao programa e ali demonstrar a licitude dos seus recursos, com certeza eu creio que a Receita Federal do Brasil, ela poderá sim, né, questionar essa licitude ou ilicitude para que o Ministério Público e o Judiciário tomem as medidas cabíveis com aqueles que aderirem.
O ponto mais polêmico do texto era o que permitia incluir nessa regularização parentes de políticos, o que a lei atual proíbe. Vários parlamentares criticaram a iniciativa, dizendo que abria brecha para legalizar dinheiro obtido por meio de corrupção. Entre eles, o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro.
Agora se quer aprovar um novo projeto de repatriação, no fundo, sejamos sinceros, para resolver um problema. O problema dos parentes de políticos que têm dinheiro no exterior ou não declarado e que precisa ser declarado. E é uma vergonha que essa casa se preste a esse papel, porque essa é uma atitude que vai ser repudiada pela população brasileira.
O deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, defendeu a inclusão de parentes.
Nós estamos dizendo no texto que vai ser votado nesse destaque que o marginal, o contrabandista, o traficante, ele pode repatriar dinheiro. Mas o parente do político não pode. Gente, isso é de uma estupidez, isso não é razoável. Quer dizer, nós estamos colocando o político como pior do que o próprio bandido.
Essa parte acabou sendo retirada do texto, mantendo a proibição atual de parentes até segundo grau de políticos de participarem da repatriação de recursos. O que ficou no projeto é a reabertura da regularização por 4 meses, contados a partir da publicação das regras pela Receita Federal. Para legalizar o dinheiro, a pessoa terá que pagar 35% do valor em multa e imposto de renda. Será permitido regularizar patrimônio existente até 30 de junho de 2016. A regra atual só autorizava os valores registrados até dezembro de 2014. O projeto vai agora voltar para o Senado, que terá a palavra final sobre o texto que será enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Economia.
Segundo Fausto Pinato, do PP de São Paulo, a crise econômica se deve à falta de responsabilidade dos governantes com o dinheiro público. Para ele, o desenvolvimento do país só será retomado com o empenho dos políticos e da população.
Fausto Pinato destaca que a educação e a segurança pública devem ter atenção especial do governo. No entanto, ele acredita que a ampliação de incentivos ao setor produtivo é a principal saída para o fim da crise.
O país precisa multiplicar o nível de investimentos em infraestrutura para que faça despertar o interesse da indústria. Investir na indústria é uma estratégia comum nos países que querem, de fato, desenvolver. Esse desafio ainda insiste em esbarrar nas deficiências de infraestrutura, na área tributária, na burocracia e é urgente a reforma trabalhista. Gargalos que emperram o desenvolvimento e afugentam o interesse de investidores, em especial grupos internacionais que, por vezes, manifestam interesse em investir no Brasil, mas logo desistem. Não há outro caminho para reverter a crise dos nossos municípios que não passe pela industrialização.
Outra sugestão de Fausto Pinato é a ampliação da relação comercial com a China. O deputado considera o país asiático fundamental para atrair novos investidores estrangeiros.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que, ao contrário do que diz o governo federal, o setor econômico não está melhorando. Com a queda do dólar, os países que compram os produtos brasileiros vão pagar menos por eles. E isso, segundo a deputada, enfraquece ainda mais a indústria.
Para Érica Cocai, quem acredita que o país está saindo da crise econômica está construindo uma realidade que não condiz com o dia a dia. A parlamentar afirma que não vê neste governo nenhum plano, nem econômico, nem de desenvolvimento e nem social.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, denuncia que a Petrobras está vendendo gasolina mais barata apenas para os bolivianos em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, que é uma região de distribuição de combustível para todo o país.
O deputado relata que o preço do litro da gasolina para os moradores do país vizinho, que não pagam tributos, é de R$ 1,59, enquanto os brasileiros pagam mais que o dobro. Pompeu de Matos considera essa medida absurda e pede uma investigação sobre o caso.
Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, critica a sugestão do Ministério da Agricultura de comprar café verde do mercado internacional. A medida, segundo o parlamentar, ainda não foi autorizada pela Câmara de Comércio Exterior.
Luiz Cláudio avalia que o Ministério da Agricultura pretende atender ao pleito de meia dúzia de indústrias que alegam falta de café no mercado, quando, segundo ele, o Brasil é o maior produtor do mundo. O deputado alerta que os cafeicultores serão prejudicados, pois os preços dentro do país devem cair, em especial agora, quando começa a colheita.
Desenvolvimento regional.
No próximo sábado, representantes do Ministério da Integração e do Governo de São Paulo vão a Sertânia, em Pernambuco, entregar as bombas do sistema Cantareira que foram cedidas para o Estado. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, o conjunto de bombas vai ajudar no combate à seca de Pernambuco e também da Paraíba.
Gonzaga Patriota registra ainda a visita de representantes do Governo de Pernambuco à Petrolina para ouvir as demandas dos fruticultores locais. De acordo com o deputado, é preciso resolver a questão da falta de água para irrigação e também das obras da ferrovia transnordestina.
Ao comemorar a safra de uva, que deve chegar a 700 toneladas, Mauro Pereira, do PMDB, parabeniza os produtores do Rio Grande do Sul. O deputado frisa que eles produzem vinhos e espumantes de qualidade, capazes de competir com países europeus, além de conquistar os mercados da América Central.
Segundo o deputado, este é o momento ideal para o turista visitar a Serra Gaúcha. Mauro Pereira comenta a vinda à Brasília de vários produtores do Rio Grande do Sul que buscam, junto ao governo federal, custeio para a próxima safra.
O governo de Sergipe determinou que os municípios que estão em situação de emergência por conta da estiagem não paguem pela água de carros-pipa fornecida pela Companhia de Saneamento de Sergipe. João Daniel, do PT, elogia a iniciativa.
Por outro lado, João Daniel critica as condições impostas pelo governo federal a 5 estados que serão obrigados a privatizar suas empresas de água e saneamento para saldar dívidas administrativas. O parlamentar aponta que essas empresas têm caráter público e, portanto, não deveriam ser privatizadas.
Várias cidades possuem patrimônios históricos tombados, cujas administrações municipais não têm condições de manter ou restaurar essas obras. Em razão disso, Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, encaminhou um projeto de lei complementar sugerindo apoio a essas cidades.
Pela proposta, os municípios que tiverem algum patrimônio histórico devem receber tratamento diferenciado na divisão do Fundo de Participação dos Municípios. Severino Ninho justifica que não é fácil para as prefeituras alocarem recursos para manterem condições de funcionamento os patrimônios tombados.
Trabalho.
A Comissão Especial da Reforma Trabalhista realizou hoje a primeira audiência pública. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, destaca a presença do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.
Segundo o deputado, a proposta não retira nenhum direito, mas procura dar segurança jurídica para os acordos coletivos negociados por empregados e patrões. Celso Maldaner destaca ainda que a reforma pretende criar mais competitividade para gerar empregos.
Previdência.
A existência ou não de um déficit nas contas da Seguridade Social dominou os debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência.
O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, afirmou que algumas contas apresentam superávit até 2015 porque não incluem despesas importantes como o déficit do sistema dos servidores públicos. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Os cálculos também não levariam em conta a retirada de 30% de algumas contribuições sociais, que é feita pela DRU, desvinculação das receitas da União. A DRU permite que parte dos recursos vinculados a uma área sejam usados em qualquer área. Deputados da oposição, como Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, alegam que a Constituição não inclui servidores públicos na Seguridade Social e os recursos da DRU devem ser computados, porque eles continuam existindo no orçamento. Para Marcelo Caetano, seja qual for o cálculo, existe o problema do envelhecimento da população, que deve elevar o resultado negativo do regime geral de 8% do Produto Interno Bruto para 18% em cerca de 40 anos. Sobre o conteúdo da reforma, Jandira Fegali criticou a ausência de uma discussão sobre a qualidade de vida dos segurados, que terão que contribuir por pelo menos 25 anos para se aposentarem aos 65 anos de idade, com 76% do valor do benefício. Segundo ela, o governo não fala de toda a realidade dos países europeus ao comparar idades mínimas.
Quase 40% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras não chegarão aos 65 anos de idade. Em compensação, na OCDE, isso é menor do que 20% essa possibilidade. Também a expectativa de vida do povo brasileiro, de vida saudável, é 10 anos menor do que a expectativa de vida saudável na OCDE.
Para o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, porém, o sistema atual é injusto e insustentável. Segundo ele, a questão não deveria ser politizada, pois os argumentos do governo são matemáticos.
Se a realidade não absorve minhas teses, pior para a realidade. E aí eu substituo a racionalidade por uma retórica vazia, por muitos decibéis acima do que é razoável falar, como se o argumento ganhasse consistência pelo volume da voz e pela gritaria, e por uma matemática de botequim. Tem alguém que acha que o país não está à beira do abismo?
O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, disse ainda que o país gasta muito com pensões e que é necessário proibir a acumulação de aposentadoria com pensão. Segundo ele, em 1992, um em cada 10 segurados acumulava esses dois benefícios. Em 2014, já são 3 em cada 10. A reforma também reduz o benefício da pensão de 100 para 60% do valor da aposentadoria, ou seja, poderá ficar menor que o salário mínimo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que caso a reforma não seja feita, o governo não poderá mais pagar investimentos e despesas na área social já em 2024 e diz que a confiança dos investidores no Brasil vem aumentando por causa das reformas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na avaliação de Assis Carvalho, do PT do Piauí, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal favorece apenas a Previdência privada. O parlamentar avalia que não há como um trabalhador rural contribuir por 49 anos para poder se aposentar com o salário integral.
Para Assis Carvalho, da forma como está proposta, nem integrantes do próprio governo conseguem justificar a reforma da Previdência, que também tem sofrido rejeição por parte de deputados que integram a base governista.
Ao avaliar que a Comissão Especial da Reforma da Previdência vai aperfeiçoar o texto enviado pelo Executivo, Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, acredita que serão retiradas do projeto as partes que restringem os direitos dos trabalhadores. A expectativa do deputado é de que o bom senso prevaleça na busca de uma solução consensual.
Roberto de Lucena destaca que houve uma procura pela aposentadoria nos últimos meses e isso pode tornar a Previdência deficitária.
Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta que este é o momento de o Congresso fazer as mudanças que o Brasil precisa. Ele avalia que a reforma trabalhista da época de Getúlio Vargas está desatualizada diante das novas tecnologias.
Em relação à reforma da Previdência, Isalci Lucas frisa que ela hoje é compartilhada, pois quem trabalha paga o aposentado. No entanto, essa realidade está se invertendo, o que, segundo ele, vai gerar uma situação insustentável no sistema previdenciário.
Política.
presidente do Democratas do Maranhão e vice-líder do governo na Câmara, Juscelino Filho destaca a importância da política e dos partidos políticos para definir e garantir os projetos importantes para a população.
Juscelino Filho também defende o debate na Câmara de temas como estímulo tecnológico às indústrias farmacêuticas e também o combate ao crime praticado na internet. O deputado parabeniza ainda o esforço do governo federal em retomar o crescimento e o papel do Congresso nessa empreitada.
Merece aplauso o esforço que o governo federal vem fazendo para sanear as contas e para reorganizar as finanças, de modo a criar condições favoráveis à retomada do crescimento do nosso país. E essa Casa do Povo tem muita responsabilidade nessa missão de garantir a normalidade institucional e a estabilidade econômica, através dos ajustes constitucionais impositivos e da aprovação das leis necessárias.
Segurança Pública.
Roberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, responsabiliza os governadores pela crise na segurança pública. Para o deputado, os gestores estaduais sabem que os policiais não podem fazer greve e que não tem nenhum sindicato para representá-los. Ele diz que de nada adianta um Estado saneado se não paga bem seus policiais.
Alberto Fraga criticou a ameaça de punição aos policiais capixabas. Ele apresentou um projeto de anistia para os policiais militares e pediu apoio aos parlamentares para uma rápida tramitação da matéria.
A bancada do Acre se reuniu com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública para pedir apoio na liberação de 70 milhões de reais em emendas para o Estado. Léo de Brito, do PT, demonstra apreensão com a escalada da violência acriana.
Nesta semana, segundo Léo de Brito, houve novos ataques ao patrimônio público, além do aumento no número de mortes. Segundo ele, a proteção deve começar pela fronteira do Estado, que é vizinho da Bolívia e Peru, com forte histórico de tráfico de drogas.
Nos últimos 15 anos, segundo Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, 3 CPIs investigaram o sistema prisional. Foram detectados vários problemas, como a superlotação e a possível relação dos detentos com a área administrativa.
Hildo Rocha apresentou à mesa diretora um requerimento solicitando a criação de uma comissão especial para reestruturar e modernizar o sistema prisional. O parlamentar acrescenta que pretende utilizar propostas apresentadas pelas CPIs, mas que até hoje não saíram do papel.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que vai aguardar a posição do plenário do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o que fazer com o projeto de combate à corrupção.
Nesta quinta, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, devolveu o texto à Câmara em razão de liminar proferida em dezembro pelo ministro Luiz Fux, que determinou o retorno da proposta à Câmara.
Para Rodrigo Maia, houve uma interferência nas prerrogativas da Câmara de legislar.
Que uma liminar não poderia ter avançado numa prerrogativa de legislar a matéria que é nossa, de manter texto, de mudar texto, de rejeitar textos, essa é uma decisão da Casa, mas nós não vamos desrespeitar uma decisão da Justiça. Então, respeitando a liminar do ministro Fux, nós esperamos que o Supremo, como um todo, decida, porque é uma decisão, no mínimo, polêmica.
Luiz Fux concedeu a liminar determinando que o projeto voltasse à estaca zero e afirmou que as mudanças aprovadas pela Câmara desfiguravam as chamadas 10 medidas de combate à corrupção proposta pelo Ministério Público com o apoio de aproximadamente 2 milhões de assinaturas. Para o ministro, uma proposta de iniciativa popular não poderia ter tantas alterações em seu texto. O projeto, votado em 30 de novembro de 2016, incluiu, por exemplo, emenda que prevê crime de responsabilidade de juízes e procuradores. Segundo Maia, Fux teria considerado emendas como matéria estranha e que isso só seria vedado no processo legislativo de medidas provisórias, que tem um trâmite totalmente diferente dos de projeto de lei.
O famoso jabuti da medida provisória não tem nada a ver com o projeto de lei. O projeto de lei cabe, né, o relator ampliar o escopo da matéria, né, ou restringir ou rejeitar, o plenário rejeitar. E aí, se também não vale nesse caso, talvez não possa valer em caso algum. Então vai cair o quê? Todas as leis aprovadas e todas as leis nessa iniciativa popular não terão mais valor.
Rodrigo Maia também afirmou que a Câmara dos Deputados não tinha condições de checar todas as assinaturas apresentadas ao projeto e, por isso, a iniciativa foi patrocinada por parlamentares, como de praxe. Ele citou ainda o fato de a lei da ficha limpa ter tido trâmite semelhante ao projeto das medidas anticorrupção. Para Maia, a decisão final de legislar é do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.